Audioativo, sua rádio, seu portal.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto. A zona portuária do Rio de Janeiro representa uma das regiões mais importantes na história da cidade. A partir do porto, a cidade cresceu e se desenvolveu. Isso porque, até o século XIX, as atividades comerciais e econômicas se concentravam naquele entorno. Próximo à Baía de Guanabara, o local era, originalmente, um grande alagadiço que, ao longo do tempo, passou por diversas transformações. Hoje, ela está dividida em três grandes bairros: Gamboa, Santo Cristo e Saúde.
Há algumas décadas, a região estava esquecida pelo poder público, mas ela volta a receber a atenção das autoridades devido à proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Com investimento de 7,8 bilhões e com obras previstas até junho de 2016, o projeto Porto Maravilha pretende revitalizar a região porque a cidade se prepara para receber esses grandes eventos.
Daniel Van Lima, gerente de desenvolvimento econômico e social da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro, a Sidurp, explica que o projeto oferece uma mudança no conceito de centro da cidade. Ao final das obras, os aspectos comercial, de lazer e residencial irão conviver no mesmo local.
Dois grandes legados seriam assim, uma maneira diferente de se pensar o centro, um centro que você pode caminhar, um centro que você tem vida, que você traz moradores, né, a expectativa nossa de crescimento, hoje em dia nós temos 35 mil mais ou menos moradores aqui, a gente planeja que a densidade aqui aumente bastante, que a gente consiga ter em torno de 100, 120 mil moradores nessa região, então você tem um centro com vida, né, um centro como um bairro habitado e uma função diferente com uma mistura de comercial, com lazer, com residencial, e uma mudança assim, que já é perceptível já por onde a obra e por onde os novos equipamentos chegaram, assim, no entorno do mar. Então, assim, um grande legado é essa mudança desse conceito de centro. A mobilidade é um outro grande legado, né? Assim, a gente está falando da região que, como eu citei agora há pouco, que ela tem dentro dessa região, você tem a rodoviária, você tem Central do Brasil, você tem uma parte das barcas, você tem um aeroporto muito próximo, você tem o terminal de passageiros, de turistas, dos cruzeiros. Você tem várias estações de metrô, você vai ter o BRT passando por essa região. Então, assim, a grande função de mobilidade para a cidade também se concentra dentro dessa área. E um legado de uma recuperação também, um outro legado importante, talvez intangível, é a recuperação dessa história, a recuperação do valor dessa região para as pessoas dessa região e do valor dessa região que ela tem para a cidade.
Historicamente, a região foi alvo de outros projetos durante o século XX, como as reformas do prefeito Pereira Passos. Entre os anos de 1902 a 1906, a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, foi criada, o Canal do Mangue reformado e as praias existentes na região aterradas para a criação do novo Porto do Rio.
Medidas autoritárias parecem ser um marco das políticas de urbanização do passado. Para o sucesso dos empreendimentos, a cultura, a população e a economia local são deixados de lado. Estima-se que 1.600 prédios foram demolidos e que cerca de 20 mil pessoas tenham sido expulsas para outras áreas centrais da cidade. Alguns anos depois, outra grande reforma afetou a região, a construção da Avenida Presidente Vargas nos anos 40, que acabou deixando a zona portuária geograficamente isolada e abandonada pelo poder público.
Mercedes Guimarães, fundadora do Instituto Pretos Novos e moradora da região, explica as razões desse abandono e a criação de estigmas para o local.
Desde 64, aqui não tinha nada, não acontecia nada. Não tínhamos ruas alagadas, nós temos problema da parte elétrica, telefonia. Aqui, apesar de ser tão próximo ao centro da cidade, é como se fosse uma roça, né? Vamos dizer assim. Era um lugar super esquecido. Por que esquecido? Aqui era um lugar de resistência, né? É o lugar do reduto de sindicatos da estiva, dos arrumadores, dos carregadores de café, outros sindicatos daqui da região. Então, era um lugar que, na época do militarismo, era um lugar que eles isolaram praticamente, né? E aí ficou um estigma de um lugar de prostitutas e malandros, né?
Hoje, esse novo projeto de revitalização busca principalmente modernizar a zona portuária para atrair novos investimentos. A revalorização econômica da área é uma questão complexa. Segundo Orlando dos Santos Júnior, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, o IPUR, ainda é cedo para se ter conclusões sobre o projeto, mas é importante desnaturalizar a ideia de legado e discutir o sentido dessas novas intervenções.
Sobressaem na caracterização dos mega-eventos dois aspectos. Primeiro, a singularidade desses eventos. Em torno dessa singularidade, existe todo um capital simbólico do que representa sediar a Copa do Mundo. Mas, exatamente por conta desse capital simbólico, dessa singularidade, existe uma segunda característica dos mega-eventos que, em geral, os mega-eventos associados a grandes projetos de reestruturação urbana das cidades, a grandes projetos urbanos. No entanto, esse projeto de cidade legitimado em função dos mega-eventos é muito pouco discutido, é muito pouco debatido. Ele aparece como um suposto legado, como um suposto ganho. No entanto, qual é o sentido dessas intervenções? A quem elas beneficiam? Que agentes são beneficiados efetivamente com essas intervenções? Por que essas intervenções e não outras? Então se percebe que o processo de intervenção urbana, o projeto de reestruturação urbana, não passa por uma ampla discussão e aparece como uma coisa benéfica em si mesma. Discurso em torno do desenvolvimento econômico que é dissociado da sua vida social, da vida real da cidade. Então se constrói uma retórica que isso é bom para o desenvolvimento econômico, isso é bom porque vai atrair turistas, isso é bom porque vai dinamizar a economia da cidade. No entanto, quem vai ganhar com essa dinamização? Quem vai ganhar com esse desenvolvimento econômico? Como se a economia não fosse a sociedade. Quer dizer, como se a economia não fosse a vida cotidiana da cidade. Há algum investimento que integra o Rio de Janeiro, o Leste Metropolitano, Niterói, São Gonçalo, que melhora a integração com o Leste Metropolitano, ou há algum investimento que melhora a integração do Rio de Janeiro com a Baixada Fluminense, tendo em vista os casos sucessivos e sistemáticos de problemas com o sistema das barcas e com o sistema dos trens, com acidentes, com paralisações, ou seja, um sistema que se mostra absolutamente desapropriado para servir a integração da cidade, a sua metrópole?
A região se tornou um foco de debate e contradições. Segundo Mercedes, o projeto Porto Maravilha está ajudando a preservar a história local.
Hoje nós temos um condomínio cultural, né? São várias entidades culturais do bairro que nós estamos fortalecendo para manter a cultura local. Está tendo trabalhos, pesquisas arqueológicas pelo bairro inteiro. O Instituto Preto dos Novos é um dos vencedores do Prêmio Maravilha, onde hoje estamos assim, incrementando uma gama de oficinas de história com diversos pesquisadores, né? Porque aqui tudo é arqueologia, né? Tudo aqui virou um grande museu, museu a céu aberto.
Por outro lado, apesar do ar de modernização que os empreendimentos parecem dar à região, a política de remoções da população mais pobre tem chamado a atenção para a cidade do Rio.
Segundo o pesquisador do IPUR, existem dois tipos de remoções acontecendo no local, a forçada e a branca. O mais discutido é a remoção forçada, que está acontecendo no Morro da Providência, primeira favela do Rio de Janeiro. Lá, mais de 500 famílias estão sendo removidas para a construção de um teleférico em plano inclinado com objetivos turísticos. Ela acontece também nos prédios públicos abandonados que abrigam ocupações. A prefeitura está retirando esses moradores para vender os edifícios para grandes empreendimentos comerciais. No entanto, Daniel Van Lima afirma que estão sendo construídos conjuntos habitacionais na região.
A gente tem um plano dentro do Porto Maravilha Cidadão, onde a gente vai construir 2.000 unidades residenciais de habitação de interesse social, onde a gente pode relocar essas famílias que necessitem ser deslocadas no momento, mas elas preservam a característica, porque ficando no entorno, ou até mesmo precisa mudar de emprego, não precisa mudar nenhum ônibus que ela pega, não precisa mudar o menino da escola. Então, a gente tenta preservar ao máximo essa característica, mas a gente garante, através de um cadastro, que essa pessoa fica com a garantia de receber um apartamento em melhores condições, com certeza, todas as condições que foram necessárias de mexer até hoje, a pessoa recebeu já um apartamento em melhores condições.
A chamada remoção branca também afeta a zona portuária. A revitalização do local gera uma especulação imobiliária e um consequente aumento do custo de vida, o que acaba expulsando os atuais moradores. Em contrapartida, alguns setores econômicos já podem ser apontados como possíveis beneficiários de algumas expropriações públicas, como explica Orlando dos Santos Júnior.
Para além da especulação imobiliária, você também tem um aumento no custo de vida. Há toda uma série de mecanismos que tornam a vida naquele espaço muito mais elitizada do que anteriormente. Isso, obviamente, é incompatível com a renda de grande parte da população que habitava e que ainda habita esse espaço. Quer dizer, então, através desses mecanismos, o mercado expulsa. É evidente que você já pode, de uma forma geral, dizer que o mercado imobiliário é um beneficiário, as grandes empreiteiras são beneficiárias, empresas incorporadoras, o capital incorporador que vai construir edifícios corporativos é um beneficiário, empresas ligadas ao entretenimento também serão beneficiadas. Então você tem setores que claramente são potenciais beneficiários desses investimentos. No momento, obviamente, o maior beneficiário, ou os dois maiores beneficiários, poderiam ser o capital vinculado às obras públicas, às empreiteiras, né, que estão, obviamente, já ganhando com as intervenções que estão sendo realizadas, e o capital imobiliário, que certamente já está se beneficiando dos investimentos que estão sendo realizados nesse território. Esse projeto não é um projeto construído com a sociedade, não é um projeto que foi feito com a participação das comunidades que ali estão situadas no Porto Maravilha e não foi feito para beneficiar essas comunidades. E é óbvio que esse processo acontece também atravessado por muita mobilização, por muita luta social, e é óbvio que isso pode ensejar ações de reapropriação desse espaço pelas classes populares. Isso pode ensejar espaços de, eu diria, espaços de esperança, espaços de emancipação através da resistência social, da resistência popular.
O desenvolvimento econômico não está separado da sociedade. As transformações urbanas devem levar em conta não só as questões da mobilidade urbana, mas a população também.
Porque mais importante que a preparação para os grandes eventos é a forma como o programa governamental leva em conta a memória local e o futuro da cidade como um todo. Afinal, de nada adianta modernizar sem pensar nas condições que as pessoas enfrentarão pós-Copa e Olimpíadas. Locução e produção: Júlia Araújo, Fernanda Távora e Júlia Menezes. Revisão: Renata Fontaneto. Edição: Thaís Carvalho. Coordenação geral: Gabriel Colares.
Portal Audioativo.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.